Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia. Comigo na técnica Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nesse primeiro horário nós vamos conversar sobre um tema que é muito interessante dentro do campo de vista dos negócios, mas também para a saúde pública como um todo, o crescimento dos cursos especializados na área de saúde, ou os cursos de pós-graduação, para ser mais exato. Nossa entrevistada é Camila Escremin, dentista, sócia do Instituto Orofacial das Américas da Unidade de Ponta Grossa, ou mais especificamente, na Unidade de Ponta Grossa. Doutora, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, pessoal aqui da rádio, os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
O Instituto Orofacial das Américas é uma franquia, certo, doutora? Que vocês, a senhora e os seus sócios, estão tocando aqui em Ponta Grossa agora, a partir do mês de abril.
Isso, é uma franquia. Ele nasceu em Lages, Santa Catarina, né, com um dentista que também tinha o sonho de se especializar e, para isso, precisava ir muito longe, gastar muito dinheiro, ter um desgaste de ficar longe da família, e resolveu abrir a primeira escola de pós-graduação na área de odontologia no interior de Santa Catarina. E daí foram surgindo outras unidades, foi expandindo, virou uma franquia, e em 2023 completa-se 45 unidades no Brasil, e já está rolando aí uma expansão de fronteiras que os franqueados, né, já conhecem os planos. E é uma honra para a gente trazer uma franquia desse porte para Ponta Grossa, que a gente, aqui na nossa região não existe, né, uma estrutura como a nossa.
Eu gostaria que a senhora falasse justamente sobre isso. Por que Ponta Grossa? Como que foi feito o estudo de mercado para a implantação dessa unidade aqui?
Ponta Grossa é um berço de novos graduados, né? Nós temos a UEPG, temos Unicesumar, Sescage, diversas faculdades, isso falando em Ponta Grossa, e a gente tem a região de Ponta Grossa, né? Tem em Guarapuava, tem Unicentro, e se eu for citar todas as faculdades aqui, vou, né, tomar muito do tempo, mas tanto faculdades públicas quanto particulares, é um berço de novos profissionais chegando todo ano ao mercado e tendo que sair da sua cidade para buscar um aperfeiçoamento profissional por falta de opções de curso, de ser sempre aquela mesma coisa, sabe? Alguns cursos a gente tem aqui, sim, mas ser sempre aquele mesmo que o colega do lado, que o concorrente já fez. Então, tendo que sair, né, buscar outro aperfeiçoamento. Então, a gente fez um estudo de mercado, né, e vê que Ponta Grossa realmente é um terreno fértil para uma estrutura, para um negócio desse porte.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o investimento e a estrutura dessa unidade de Ponta Grossa.
Bom, nós investimos em torno de R$3 milhões para ter uma estrutura premium. A gente é muito acostumado em cursos de pós-graduação na área da saúde a ter o básico, sabe, aquela casquinha. Ah, uma carteira, uma maca simplesinha, tudo do mais baratinho, vamos falar bem a verdade, Ney. E a gente quer ter uma experiência diferente com o nosso aluno e com o nosso paciente também. Então, a estrutura é premium, a gente investiu em aparelhos de última tecnologia, tomógrafo, né? Nós temos na nossa unidade, nenhuma unidade do IOA no Brasil tem ainda, nós já temos auditórios. Aquário é uma área que a gente fala que o professor demonstra e passa simultaneamente em todas as televisões de todas as salas de aula. Os alunos podem ver o que o professor está fazendo, fazer perguntas em tempo real. Então, realmente, é para imergir esse aluno numa bacia de conhecimento para que quando ele saia dali e chegue no seu consultório, ele saiba o que fazer com o paciente. Ele não se depare com uma situação clínica que ele só ouviu falar na teoria.
A senhora falou da cidade ser um berço de dentistas, porque o curso de odontologia da UEPG é um dos mais antigos da UEPG e também é considerado um dos melhores da América Latina, não só do Brasil. Acho que é importante as pessoas saberem disso. E a UEPG ela tem formado excelentes dentistas ao longo dessas últimas décadas, né, digamos assim. Nós temos profissionais renomados na cidade. Eu lembro de alguns aqui, como Darcy Maroc, Jefferson Dropa, Renan Sumikawa, que são expressões dentro das suas respectivas áreas. É uma coisa interessante na odontologia, o subnicho, né? Tem o nicho e o subnicho. E temos professores também que são referência internacional, né? Temos até um congresso de odontologia que é muito famoso aqui. E temos professores que são referência internacional, como o ex-reitor da UEPG, ex-secretário de Estado, João Carlos Gomes, né? E a senhora mesmo, doutora Camila, que é muito respeitada na cidade, né? E agora com essa iniciativa de fazer com que as pessoas tenham acesso mais próximo de suas casas a cursos de qualificação profissional. A senhora disse que esse ambiente cria um mercado propício, né, aqui em Ponta Grossa. Mas o objetivo não é atender só Ponta Grossa, é atender toda a região, né?
Eu, inclusive, né, sou filha da UEPG, né? Faz 15 anos que me formei em odontologia na UEPG. João Carlos foi meu professor. Gosto muito dele. Enfim, realmente, o curso da UEPG é referência. E justamente por ser referência, traz essa bagagem, leva junto todos os outros cursos de odontologia da região. Porque o que acaba? Que um professor que dá aula na UEPG acaba dando uma aula na graduação do outro, da outra faculdade. Então, acaba que carrega quase todos os cursos junto nessa mesma mochila aí. Então, nós temos algumas turmas que já estão em andamento hoje no nosso instituto, né? Que iniciaram as aulas agora, início de abril. Era para a nossa unidade ter ficado pronta no final de março, não ficou? Então, nós só conseguimos fazer a inauguração agora, mas a gente iniciou as aulas teóricas em um hotel e a gente percebe isso, de virem alunos também de fora da cidade. Na turma que eu dou aula, por exemplo, tem alunos de Foz do Iguaçu, de Londrina, de Prudentópolis, de Ipiranga. Então, fomenta não só o ensino em Ponta Grossa, mas fomenta a rede hoteleira, fomenta restaurantes, né, o comércio em si. Então, eu acho que é um ganha-ganha muito legal para a nossa cidade, ainda mais esse ano de aniversário, né, secular de 200 anos.
Mais um presente para a cidade, a gente pode colocar assim, né? Doutora, nós temos que cursos sendo oferecidos nesse momento pelo IOA?
Nesse primeiro semestre, nós entramos com os cursos de pós-graduação na área de odontologia. Até porque eu sou dentista, então o meu know-how é mais amplo nessa área. Segundo semestre, a gente já entra com outras áreas conexas da saúde, medicina, biomedicina, farmácia e enfermagem. Mas hoje o que a gente tem aberto no IOA Ponta Grossa é especialização em endodontia, em implantodontia e periodontia, em harmonização orofacial, em dentística prótese, em odontopediatria, em ortodontia e tem mais alguma coisa que eu esqueci. Eu sei que são 7. Mas temos imersões também, aperfeiçoamentos em cirurgia oral menor, em cirurgia plástica periodontal. Então, a área de odontologia assim, está bem completona, sabe?
Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre harmonização orofacial. Porque quando a gente fala de odontologia, a gente pensa apenas no tratamento dentário. As pessoas não lembram da possibilidade de harmonização orofacial. Em primeiro, essa expressão orofacial acaba, às vezes, deixando as pessoas um pouco confusas. Normalmente, as pessoas pensam que isso é um procedimento de cirurgia plástica. Mas não, os dentistas têm condições, mais do que condições de fazer isso, porque é o campo de estudo deles, né? Está dentro da área de estudo deles. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
Claro. Na verdade, até pouco tempo atrás, quando a gente pensava em algo estético, né, alguma correção estética da face, realmente era a cirurgia plástica, né, o que vinha na nossa mente. Mas com o aumento do número de procedimentos e do número de estudo desses procedimentos, de procedimentos minimamente invasivos, como aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, preenchimentos faciais, tecnologias como laser, ultrassom, isso tornou-se possível de especialidades que já trabalhavam com estruturas da face, como o dentista, também atuarem. Porque isso é o que o Conselho Federal de Odontologia chama de estruturas anexas. Afinal de contas, se a gente trata um dente, faz parte de toda uma harmonia da face, né? Um sorriso. E então, todas essas estruturas anexas também o dentista pode tratar. E a harmonização orofacial vem nesse sentido, desses procedimentos minimamente invasivos, né? Que ajudam no rejuvenescimento e no embelezamento do paciente.
E é um segmento que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, né?
Olha, eu vou dizer para você que explodiu, né? E principalmente pela pandemia, que veio home office, veio chamada de vídeo, veio meeting, né? Reuniões em vídeo. Quando eu estou aqui na sua frente, né? Eu estou olhando para você, você está olhando para mim. Quando a gente está fazendo uma reunião online, a gente fica olhando a gente, né? A nossa fotinho ali o tempo inteiro, ou a nossa imagem. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a achar defeitos em si mesmas e querer melhorar e ficar melhor no vídeo. Então, explodiu. A procura, sim, explodiu realmente dessa busca por se sentir melhor.
O olho humano, ele é perfeito, é fantástico. Né? Mas as câmeras 4K são cruéis.
Verdade.
Porque elas mostram defeitos que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? E eu acho que as pessoas começaram a se incomodar. Aliás, a pandemia teve muitos efeitos interessantes. As pessoas perceberam que estavam morando mal, começaram a comprar casas maiores, melhores, mais confortáveis. O mercado imobiliário agradeceu muito nesse primeiro momento em relação a isso, ou seja, a percepção das pessoas em relação à própria qualidade de vida. E, como a senhora mesmo disse, né, perceberam também que tinham alguns probleminhas aqui a colar, né? Porque as câmeras, elas são muito boas, excessivamente boas, né, doutora?
Boa demais. Não precisava tanto.
Não precisava. E aí, esse processo de harmonização facial, como que ele ocorre? Porque eu acredito que muita gente tenha curiosidade em relação a isso. É só para o público feminino ou o público masculino também pode fazer?
Não, qualquer público pode fazer. Quando a gente fala em harmonização facial, muita gente confunde. Acha que é um procedimento X que a gente vai fazer. Mas a harmonização facial, na verdade, é o nome da especialidade. Então, dentro da especialidade, cabem vários procedimentos. A gente pode até fazer uma relação, por exemplo, com uma outra especialidade odontológica, que é dentística. Quando a gente fala em dentística, a gente fala de vários procedimentos. De uma restauração dentária, de um clareamento, de uma prótese, várias coisas. Então, quando a gente fala em harmonização facial, a gente fala de uma gama imensa de procedimentos, que passa desde um peeling, por exemplo, né, de um peeling na face para melhora da qualidade dérmica, até de um botox, de um preenchimento, de uma aplicação de uma tecnologia, né? Então, cada paciente tem a sua indicação e cada paciente também tem a sua queixa. Então, não adianta chegar no consultório e a pessoa querer, ah, não, você vai fazer isso. Também tem que ouvir o paciente, né? Entender o que está incomodando ele naquela câmera 4K lá. Então, a harmonização facial, ela é muito democrática. Ela pode atender público masculino, público feminino, público já mais velho, um público mais jovem que procura um embelezamento. Ela pode atender um paciente que teve uma paralisia de hemifacial, né, de metade da face, para ajudar uma simetria melhor até para uma qualidade de vida. Então, ela é muito democrática nesse sentido. Mas cada paciente tem uma indicação e é super importante que o profissional tenha esse discernimento e por isso que a capacitação é tão importante.
O custo de um processo de harmonização facial é muito alto?
O investimento não é baixo, realmente, né? Mas é o custo do seu auto-amor aí, vamos dizer, né?
Claro.
Então, assim, a gente tem procedimentos que giram em torno ali de R$300 até o céu ao limite, né? R$30 mil, R$40 mil. Mas é tudo relativo à indicação do paciente e o quanto ele quer melhorar e mudar, né? Então, tem tudo isso. Então, é tudo muito individual.
Algumas pessoas podem perguntar também se dói ou não.
Já inventaram anestesia. Eu
então,
sempre
não vai,
respondo,
né,
isso para os pacientes. Não, o desconforto é uma coisa muito individual, né? A dor é muito individual. Então, lógico que a gente usa todas as técnicas anestésicas e nesse sentido o dentista é muito bom, né? Porque
verdade,
ele sabe anestesiar. Mas, assim, eu, por exemplo, eu sou dentista, faz 15 anos sou dentista e eu odeio receber anestesia. Então, para mim, eu vou dizer, ai, anestesia dói, mas o procedimento não dói, né?
Isso é verdade. Bom, o barulhinho da broca dá medo até hoje, né, doutora?
Existem já hoje sem barulhinho, né?
Exato.
Mas tem gente que tem pânico do barulhinho.
É, isso ficou na memória, né?
Uhum.
Das pessoas. Principalmente dos mais antigos, como é o meu caso. Mas, doutora, o procedimento, então, a harmonização facial, eu estou dando uma ênfase maior nesse caso específico, porque é muito curioso quando a gente fala de odontologia, falar de harmonização facial. A senhora disse que pode ser indicado para qualquer público, masculino, feminino, mas eu sei que existe um volume de mulheres que procuram muito mais do que de homens. A tendência é que o mercado masculino aumente também?
Olha, realmente o público feminino ainda domina, né? Mas eu até brinco que a gente está com uma leva de maridos agora, né? A esposa vai, sente confiança e aí leva o marido. Então eu vejo, assim, um aumento do público masculino cada dia maior. Especialmente na procura pelo Botox, realmente, sabe? Aquelas rugas na testa, o pezinho de galinha, os homens estão começando a se incomodar com isso e procurando tratamento. E a gente tem muitas medidas e cânones e referências faciais para não transformar um rosto masculino num rosto feminino. Então, manter as características, né, individuais do homem.
Ou seja, isso também se aprende no curso.
Também se aprende no curso.
E quanto tempo dura um curso dentro do Instituto Orofacial das Américas, o IOA?
Depende da especialidade. Se a gente for falar na harmonização orofacial, me graduei, saí da faculdade hoje, vou fazer uma pós-graduação, uma especialização em harmonização orofacial. Hoje no IOA demora 18 meses, tá? Então são aulas mensais, na primeira semana do mês, segunda, terça e quarta, 18 meses, tem TCC, igual faculdade, tem provinha, tem que ter tudo que tem direito para sair um bom especialista. Agora, por exemplo, nós temos um curso que fez um sucesso tremendo, que é implantodontia e periodontia em conjunto, que são especialidades que elas trabalham em conjunto sempre quando estão com o paciente. Então, a gente fez uma dupla certificação, juntou as duas. Então, já como são duas certificações juntas, é um curso de 30 meses, né? mais longo. E aí a gente tem outros cursos de curta duração para aquele profissional que já está há algum tempo no mercado, quer fazer alguma atualização, não quer fazer uma especialização longa. Então, tem aperfeiçoamentos de 5 meses, tem imersões de 3 dias, né? Para aprender uma técnica específica. Então, a gente tem todos esses cursos aí.
Isso acaba sendo muito interessante, os cursos de curta duração. Acredito que a procura deve ser considerável também.
Também. Porque a gente sai da faculdade, né, e aprende o que é ciência naquele momento. A ciência é a ebulição constante, né? Então, eu sempre falo para os alunos, o estado da arte hoje é esse, amanhã pode mudar. Então, a gente sai da faculdade com um conhecimento e ele vai se desenvolvendo e se desenrolando. E, às vezes, se você ficar parado, você fica para trás. Então, os profissionais procuram muito essas atualizações.
Eu vejo que na área de saúde, o profissional, aquele profissional que se destaca, como é o seu caso, doutora, né, ele sempre tem uma preocupação em se manter estudando, né? É muito interessante isso. Eu vejo amigos e médicos que eu conheço que não param de estudar nunca. É o caso, por exemplo, do Dr. Francisco Barros Neto, que é um otorrinolaringologista famoso em Ponta Grossa, uma referência no Paraná. É o caso também do Dr. Carlos Henrique Ferreira Camargo, né, que é neurologista, um doutorado na área, se não me engano, pós-doutorado. Então, essa preocupação constante justamente com esses avanços científicos, porque os estudos não param, né, doutora? Graças a Deus, né, os estudos continuam, né, sendo feitos continuamente. Então, a preocupação e o aprofundamento de técnicas nessas diferentes áreas acaba abrindo um mercado muito promissor para vocês dentro do IOA, né?
Isso. A ciência era uma coisa que ficava muito restrita à cadeira acadêmica, né? E aí, com tudo que a gente viveu nos últimos anos, todo mundo agora fala de ciência e estudos científicos, né? Com muito mais facilidade. Mas eu, por exemplo, tenho por hábito, todo dia eu leio pelo menos um artigo científico, né? Porque na nossa área, na área da saúde, a gente está lidando com a saúde de um indivíduo. É uma responsabilidade imensa. Você cometer um erro porque você não está atualizado, porque hoje o que você fez era certo e amanhã ele está provado por um estudo científico que é errado, e você cometer esse erro porque você não está atualizado, para mim é imperdoável. Se você escolheu a área da saúde, você sabe que a sua atualização é constante, o teu estudo é constante. Então, muitas vezes, os profissionais não têm esse tempo para parar, estudar em casa, ter um hábito de estudo, ou até não sentem tanto prazer em estudar, porque eu sinto muito prazer em estudar. Então, a gente faz esses cursos de curta duração até para facilitar, dar o negócio mais mastigado para a pessoa resolver ali aquela pendência, aquele problema, né, local ali.
É, a ciência vai evoluindo, é sempre importante registrar isso, né? Eu me lembro que teve um período antigo na história da humanidade que se usou mercúrio como remédio, né? É, ingerido oralmente. É óbvio que as pessoas morriam de envenenamento por mercúrio, né? E hoje a gente sabe disso, isso é meio óbvio, na época não era. Estou falando de séculos atrás, né? É, isso era muito comum na China, se eu não me engano. Mas o fato, doutora, é que, como a senhora mesmo disse, a ciência está constantemente em processo de evolução. Eu quero voltar nessa questão dos cursos rápidos, né? Esses cursos rápidos atuam em cima desses artigos científicos, por exemplo, dessas novas técnicas que surgem, e vocês vão ter uma carteira desses novos cursos muito grande para atender à necessidade do mercado, porque eu acredito que aí reside um nicho de mercado muito interessante.
Isso, exatamente. É exatamente, você descreveu perfeitamente o que está acontecendo já. Na montagem da equipe dos professores, eu tive muito cuidado com isso de procurar professores que estivessem com esse contato íntimo com a ciência, porque é importante ter esse. Conseguir até. Julgar se um artigo é relevante, se não é, né, para o conhecimento do clínico. Então, os nossos professores hoje são muito atualizados e eles estão montando ementas dessas imersões com o que tem de mais atual. Até tem o exemplo da doutora Mariana Oberts, que é a coordenadora de pediatria. Ela tem uma técnica super atual de tratamento minimamente invasivo de cárie em criança de primeira infância, para a criança não perder o dentinho, que é super importante. E a gente já está montando a imersão dela já para o segundo semestre.
Esse tipo de situação que eu acho interessante, né? A gente consegue valorizar o profissional que tem o conhecimento, a gente consegue estimular essa técnica, o uso da técnica. Isso não significa que o cidadão vai perder mercado, pelo contrário, ele continua sendo referência no mercado. É, acaba sendo interessante para todos, né?
Todo mundo ganha, né? E o mais importante, a ponta ganha, que é o paciente, a comunidade, que realmente precisa ser bem cuidado. Quando você vai num profissional, você está confiando sua vida para ele, né? Então eu acho que o profissional tem que fazer jus.
A senhora falou em a comunidade ganha. Tem uma coisa que eu gosto muito na universidade pública, e eu espero que isso não seja afetado, eu espero que nunca um governo do Estado se desfaça das universidades estaduais, porque o Paraná é o que é, por conta das universidades estaduais, e nós temos aí uma dívida de gratidão com dois homens dos anos 60 que governaram o estado do Paraná naquela época, Ney Braga e depois Paulo Pimentel, né, que criaram as condições mínimas para que nós tivéssemos essas belíssimas universidades estaduais que nós temos hoje. E o Paraná é o Paraná por conta das universidades estaduais. E as universidades têm um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Eu acho que a pesquisa é fundamental, o ensino é óbvio que é fundamental também, mas a extensão, o atendimento à comunidade é fantástico. E o curso de odontologia da UEPG presta um serviço social muito bom para as camadas menos favorecidas da sociedade. Vocês também vão ter um serviço de extensão social dentro do IOA?
Então, o IOA é uma escola, uma instituição de pós-graduação, né, um instituto de pós-graduação, e nós não temos o objetivo de lucrar no atendimento com o paciente, mas nós precisamos que os nossos profissionais pratiquem em pacientes. Então, nós vamos ter, sim, atendimento à comunidade. Não, como nós não somos uma universidade estadual, nós não somos subsidiados pelo, né, governo, então o custo do procedimento será repassado ao paciente. Mas isso é, meu Deus, 30, 20% do que ele pagaria num procedimento particular. Então, realmente, a gente já está em contato com a prefeitura, com o setor da assistência social ali para trazer um pessoal para fazer, né, atendimento ali. O pessoal da pediatria também está em contato com entidades carentes para trazer crianças carentes para serem atendidas ali, para realmente até desafogar a saúde que não está nada legal, né?
Vocês pensam em fazer talvez uma parceria com a prefeitura para a prefeitura cobrir esses gastos básicos com material e os pacientes serem atendidos?
Olha, eu não vou te dizer sim nem não, porque nós temos uma reunião essa semana. Ah. Então, quando eu souber, eu te conto, tá bom?
Ah, mas já está
sendo estudado. Agendado. Uhum. Está agendada essa reunião.
Bom, então a minha análise não foi ruim.
Não.
Análise correta,
né? Mas eu te conto a novidade depois, daí quando nós decidirmos certinho. Mas a intenção é essa, né? É de que a gente possa facilitar realmente para a comunidade, para ser atendido numa estrutura genial, com equipamentos de ponta, com uma condição bem menor, né? Bem quase irrisória.
Doutora, uma coisa que nós temos no ensino médio é e eu acho que isso está certo, isso não está errado, pelo contrário, é um leque amplo de várias disciplinas, e depois o aluno vai escolher por uma delas e vai se segmentar ali, porque é assim que funciona. Né? Nós não temos condições de... algumas pessoas são geniais, conseguem fazer isso, mas a grande maioria das pessoas não consegue ser físico nuclear e engenheiro civil ao mesmo tempo, não dá, ele vai escolher uma atividade. Então, é natural que a gente fragmente isso para o conhecimento humano, né? Mas nós temos uma dificuldade para entender determinadas coisas, determinados conceitos, à medida que a gente vai se especializando. Algumas pessoas acabam perguntando qual é a diferença entre medicina e biomedicina, porque eu vi que vão ter cursos de medicina e biomedicina.
O biomédico é aquela pessoa que faz que analisa os nossos exames, por exemplo. Uhum. A gente vai fazer um exame de coleta, né, de sangue, assim. O biomédico vai analisar e dar respostas para o médico, né? O biomédico também é aquela pessoa que está dentro de um centro de pesquisa com uma célulazinha, estudando o que aquela célulazinha faz para dar uma resposta para a medicina, né? Então, o biomédico, ele vem antes da medicina, vamos dizer assim. Ele responde as dúvidas para que o médico consiga fazer um diagnóstico, uhum, tá? E hoje em dia, o biomédico tem também áreas de atuação na estética, né? Ele pode tratar, até fazer aplicação de botox, preenchimentos, e ele pode fazer tratamentos estéticos no sentido de minimamente invasivos também, porque também é uma área de estudo dele, né? E então a gente também tem essa mais esse leque aí do biomédico.
Doutora, eu vi também que vão ter cursos na área de farmácia, né?
Isso.
E o curso de farmácia e bioquímica da UEPG é, assim, também
é
tradicional.
Sensacional.
Né?
Uhum.
Exatamente. Eu acho que é anterior, inclusive, à formação da UEPG, o curso de farmácia. Né? Enfim, nós temos também grandes nomes nessa área, grandes pessoas que fizeram seu nome dentro da história da cidade e do Paraná. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a atenção que vai ser dada a essa área, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, inclusive, os farmacêuticos têm uma ação mais ativa dentro da saúde pública, receitando os medicamentos, né? E os médicos indicam a doença, vai na farmácia e lá o farmacêutico daí prescreve o medicamento. Aqui no Brasil, os médicos prescrevem o medicamento, até porque tem um conhecimento também em farmacologia que se aprende dentro do curso de medicina. Como que se pretende, dentro do IUA, valorizar essa área que é tão importante, que é a área da farmacologia?
Veja, isso que você falou é bem interessante, Ney, e cai no mesmo que eu estava falando agora há pouco. A gente aprende na faculdade o estado da arte e a coisa evolui, né? Então, o médico, muitas vezes, ele aprendeu lá, eu trato, vou dar um exemplo, né, esdrúxulo, mas eu trato gripe com essa pílulazinha vermelha aqui. E dali 5 anos já não é mais assim. Então, o farmacêutico que estuda farmacologia, a gente pensa até em atualizações de indicações terapêuticas para toda a área prescritora, então seriam médicos e dentistas. E no Brasil a gente tem uma lei que chama Lei do Ato Médico, que foi uma lei que regulamentou os atos médicos, né? Mas, por consequência, ela acabou excluindo algumas coisas de outras profissões. Então, só quem pode prescrever hoje no Brasil é o médico e o dentista. O farmacêutico não pode prescrever, mas ele tem todo o conhecimento da farmacodinâmica do remédio. Então, como o remédio vai agir, o efeito colateral, qual é o horário que tem que tomar e tudo mais. E muitas vezes, até por a quantidade absurda de medicamentos e laboratórios que nós temos hoje à disposição, o médico fica um pouco perdido. Então, a gente tem intenção de colocar cursos de atualizações terapêuticas, né, em áreas específicas, falar da farmácia estética, porque toda manipulação de peelings, de tratamentos cosméticos, é o farmacêutico que faz também. Então, ir para esse lado, ir também para o lado de nutracêuticos, que é medicamentos, não posso chamar de medicamentos, mas de suplementos, que também é a cargo do farmacêutico, que ajudam na beleza, crescer cabelo, né, ter uma pele mais viçosa, estimular colágeno. Então, a gente tem todo esse leque aí, que a nossa professora, a doutora Jéssica, que é a nossa farmacêutica responsável lá, está fazendo para o segundo semestre.
Bom, eu falei de biomedicina, falei de farmacologia, a gente falou também de cursos na área de medicina, é claro, né? Uhum. Odontologia, os cursos já estão sendo implementados, já estão em andamento, as matrículas já estão abertas, mas medicina, daí é um campo vastíssimo, né, doutora?
Daí
o volume de especialidades médicas.
Sim, nós temos, nossa, né, e muito a ser falado da medicina também, né, porque as especialidades médicas são vastas e dentro de cada especialidade existem muitas técnicas. Então, às vezes, a pessoa é um oftalmologista e é uma técnica específica lá que ele vai aprender, né? Então, que não aprendeu, que não teve na sua residência, às vezes não apareceu o paciente para isso, né? Então, a gente tem, por enquanto, para o segundo semestre, a gente está aí com a dermatologia, já mais ou menos certo o curso. Estamos vendo um curso na área de neuro. E eu convidei um amigo meu, oftalmo, essa semana para nós conversarmos. Então, vamos sentar e conversar.
Neurologia, eu acho que faltam neurologistas no Paraná. Acho que não é nem em Ponta Grossa, né? Uma impressão minha.
Olha, eu tenho vários amigos neurologistas aqui em Ponta Grossa. Uhum. E a gente tem uma formação excelente em neurologia em Curitiba, no, né, até neurocirurgia também. Mas eu acho que faltam médicos no geral no Brasil.
Isso é verdade também.
Né? Então, é difícil a gente dizer que, né, que falta um ou falta outro, acho que faltam todos.
Eu estou me baseando numa experiência empírica com base no atendimento de saúde pública.
Entendi.
Né? Mas eu acho que é fundamental que a gente faça um investimento como nação mais intenso na formação de profissionais, né? Até porque demora muito para formar um profissional na área de saúde, né, doutora?
Sim, demora muito. Mas acho que a gente pode ir um pouquinho além, né, Ney? É difícil o profissional, ele se forma hoje, vamos pegar um exemplo aqui da nossa UEPG. Uhum. Ele se forma ou médico, ou dentista, ou farmacêutico, ou enfermeiro, enfim. Ele se forma. E aí ele vai lá para o, sei lá, lá para os confins, atuar num posto de saúde que não tem a mínima estrutura,
isso é complicado,
que não
também
tem remédio, que não tem investimento, que não tem nada, e ele vai ser responsável por uma vida. Como que ele vai se responsabilizar por essa vida? Ele não tem condições. Ele pode receber até um salário muito bom, mas ele não tem condições de dar assistência digna para aquele indivíduo. Então, eu acho que não é só a formação. Uhum. Né? E aí, na formação eu estou ajudando hoje a abrir um
com
instituto.
Uhum.
Mas tem muitas outras coisas que é do interesse público, que deveria ser cobrado pela população, ao meu ver, e que as nossas autoridades deviam olhar com mais atenção.
Isso é verdade. Essa questão de infraestrutura básica no Brasil inteiro deveria ser olhada com
Exatamente.
Mais carinho, digamos assim.
Aí acaba que eles ficam concentrados nos grandes centros, porque é onde tem infra, e daí tem lugar que tem muito profissional e tem lugar que não tem nada, né? A distribuição fica ruim.
Eu acho sinceramente que a gente tinha que ter um investimento nas universidades em pesquisas para desenvolver equipamentos mais em conta, compreende?
Entendo.
Acho que nós temos condições tecnológicas de fazer isso no Brasil, né? Os nossos engenheiros são excepcionais aliados com bons profissionais na área de saúde, a gente pode desenvolver soluções que são muito interessantes. Né? Acredito piamente nisso. Mas é preciso que haja um investimento estatal também por trás disso. Né?
E entender que talvez a gente possa atuar muito mais em prevenção do que tratamento.
Isso também é verdade.
Né? E eu acho que isso é um ponto meio deixado de lado nas formações no geral.
Com base nessas últimas perguntas que eu fiz e nas suas respostas, eu posso chegar a concluir também que dentro dos cursos que vocês vão oferecer para a clientela de vocês, os profissionais da área de saúde, a gente pode acabar tendo uma produção científica interessante, né?
Todos os cursos de pós-graduação, a gente necessariamente tem que ter uma produção científica, porque é uma exigência dos conselhos e do MEC, né? Então, para você ter o teu diploma de pós-graduado, você precisa ter a produção de um trabalho de conclusão de curso. O nosso trabalho de conclusão de curso no nosso instituto é um artigo. Né? Então, pode ser um artigo de relato de caso, que já mostra uma experiência, né? Enfim, existem diversos tipos de publicação. Mas a gente quer ter relevância, né, no mundo científico aí, no sentido de poder contribuir.
Eu sei que o foco de vocês é o ensino, mas então, pelo que a senhora acaba de falar, também vai ter uma atenção específica para a área de pesquisa.
Como eu disse, é um quesito obrigatório. Então, a gente tem disciplina disso, a gente tem os professores orientadores, né, de trabalho de conclusão de curso. Então, o aluno passa por essa experiência de sentar, escrever, entender a importância da descrição para que a sua técnica seja replicada, para que aquilo seja inteiramente reproduzível e claro para um leitor. Então, sim, a gente tem uma atenção na pesquisa também.
A senhora falou dos cursos de curta duração. Eu creio que, dependendo do aluno que vai para esse curso, ele já tem uma bagagem científica com ele, que é natural, até porque é um profissional naturalmente preocupado com o próprio conhecimento. Ele mesmo pode produzir, publicar através do IU um artigo científico que, porventura, ele tenha escrito?
Claro, claro. O aluno tem canal aberto com o professor, né? Então, a gente sempre tem que ter um professor residente ali da instituição. É a mesma coisa que funciona com, se a gente for falar da UEPG, por exemplo. Ah, quero fazer um artigo com a UEPG, vou usar o espaço da UEPG. Então, eu tenho que ter um professor responsável por mim lá dentro, né?
Claro.
Então, a mesma coisa funciona no IO e as portas estão abertas. Eu sou viciada na ciência, então vou ficar muito feliz em quem quiser ir para esse fim lá.
Doutora, antes que eu me esqueça, porque pode chegar no fim da entrevista e isso pode não dar tempo, eu gostaria que a senhora falasse dos canais de contato para as pessoas poderem obter maiores informações e, principalmente, poder fazer a inscrição. Nós temos centenas de profissionais na área de saúde. Ah, vai ter também cursos na área de enfermagem, né?
Sim, cursos na área de enfermagem. Também a gente fala da área da enfermagem esteta, né? Que hoje está crescendo também, um boom. E toda a parte de cuidado do paciente, às vezes de algum acesso diferente, né? Toda essa, digamos que a gente pega a especialidade e pica ela em vários pedacinhos para fazer vários cursos, sabe? Até para treinamento, realmente. Tem muito profissional que nos procurou para treinar vias de acesso, por exemplo, na área de enfermagem. Porque faz curso e teve pouca oportunidade de fazer um acesso no paciente, um acesso mais complexo. Então, a gente tem tudo isso.
Eu acho que essas opções que vocês estão oferecendo tendem realmente a fomentar o mercado de uma maneira muito positiva. E quando eu falo mercado, eu não me refiro só ao aspecto financeiro, eu me refiro ao reflexo disso dentro da comunidade, né? Porque se você tem um profissional mais qualificado, automaticamente a qualidade do atendimento acaba melhorando, correto?
Com certeza. E o objetivo é esse, né? Eu falo lá dentro para a nossa equipe. Falei, claro que a gente tem que focar no aluno, tem que querer que o aluno aprenda tudo, nosso aluno tem que sair daqui sabendo e dizendo, olha, eu realmente aprendi. Por quê? Quando ele chegar num paciente, ele tem que estar seguro para fazer o melhor atendimento do mundo. Porque, afinal de contas, é o melhor atendimento que reflete o sucesso dele, né? Então, realmente é bem importante esse foco lá na ponta final, né?
A gente já fala da questão do endereço do telefone, eu não esqueci, mas eu gostaria que a senhora mencionasse a questão da metodologia de ensino. Vocês vão ter, ou melhor, da forma de interação dos alunos, para ser mais específico na pergunta, vocês vão ter aulas apenas presenciais, online ou um sistema híbrido?
Nós temos hoje aulas presenciais, tá? E acho que em junho a gente lança dois cursos híbridos, tá? Então o aluno pode fazer alunas não, né? Aulas teóricas online e ir fazer a prática no instituto, né?
Perfeito.
Então em junho, se eu não me engano, são lançados dois cursos híbridos na área da odontologia, tá? E aí para o segundo semestre que entram as outras especialidades.
E também com as mesmas opções, eu
Com as
acredito.
mesmas opções,
Ou seja,
exatamente.
aulas teóricas colocadas online e aulas práticas, daí sim, claro, dentro dos consultórios,
Presenciais, exatamente.
né? E quais são os canais de contato, por favor, doutora?
Bom, nós estamos localizados aqui em Ponta Grossa, na Visconde Mauá, 847, 847, tá? Em oficinas, né? É super fácil de achar a gente, porque agora tem um radar na nossa frente.
Tem um radar
Tem
ali.
um radar novo na nossa frente. Então, obrigatoriamente, você terá que diminuir a velocidade do seu veículo ali. Então, é super fácil de achar a gente. Naquela famosa curva do diabo, para quem mora aqui em Ponta Grossa muitos anos, sabe, onde é. E nós temos os nossos canais na internet também, mas creio que o mais fácil de achar é no Instagram, @ioa.pontagrossa. Lá tem um link na bio que tem telefone, WhatsApp, os cursos todos disponíveis, né? E nós temos o telefone que eu vou deixar aqui
Por favor.
na rádio, né? Com vocês. E aí, se alguém precisar, deixa eu achar o telefone quando sair de cor. Aí,
Ah,
você sabe, eu não, mas eu já digo.
é interessante deixar esses canais de contato para as pessoas poderem literalmente ligar, né?
Ó, então o telefone é 42 99158-4501.
Poderia repetir?
99158-4501.
Então, foi dado o telefone, foi dada a localização, e é importante que as pessoas saibam que o Instituto está aberto, recebendo alunos. Aliás, os cursos já iniciaram. Ainda dá para se inscrever ainda ou
Tem
não?
alguns cursos que sim, tem outros que já estão abertos para o segundo semestre, uma segunda turma, né? Tem cursos que já fecharam as turmas. Por exemplo, em endodontia já fechou a turma, né?
Vocês vão abrir cursos semestrais, ou seja, todo início de semestre?
Depende do curso, né? Depende do espaço físico, da disponibilidade dos professores. Tem curso, por exemplo, que não comporta, nem a cidade comporta ter a cada semestre, uma vez ao ano que a gente abre, né? Então depende do curso. Agora, cursos de imersão, por exemplo, são vários, né? Diferentes ao longo do ano. Então é muito específico por área.
Doutora Camila Escremin, sócia do IOA Ponta Grossa, Instituto Orofacial das Américas, obrigado pela sua presença hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN.
Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês, contar mais sobre o IOA e convido todo mundo a ir lá visitar a gente, tomar um café, conhecer a nossa estrutura que realmente ficou maravilhosa. É um orgulho para a nossa cidade ter uma estrutura dessa aqui.
Vamos agora para um breve intervalo, na sequência, o repórter CBN.